Boa noite, todo mundo. Estamos mais uma vez reunidos aqui, esta vez para a quinta palestra deste ciclo. Estamos sempre ainda comentando o que, que o judaísmo tem a dizer sobre negócios, sobre finanças. Nós já vimos bastante coisa a respeito. Semana passada se estendemos sobre a moralidade, sobre a integridade moral nos negócios. Antes disso, nós vimos quais são as boas ações que o homem deve investir. Falamos também do ponto de vista do judaísmo a respeito de pobreza e riqueza. E hoje o assunto é a relação entre o lucro corporativo e a tzedakah, a benevolência. Será que construir uma sociedade altruísta é uma utopia ou é algo possível? Como ficar generoso se a avareza tem cura? E como contribuir em períodos de crise e prejuízos? Meus amigos, para a primeira pergunta, o judaísmo diz que é possível, não é algo utópico. Transformar a sociedade numa sociedade altruísta é um dever, é uma obrigação. De acordo com o judaísmo, nós temos que viver com vizinhança boa, em paz, em harmonia com todos. Nós, judeus, sabemos que a pobreza é uma realidade. Haverá pobres, sempre. Assim diz a Torá, que lo yerdal evion mikerev haaretz. Não pararás de ter pobreza, pelo menos até Mashiach chegar, quando voltará a ter fartura para todos. Então, se tem pobres, se tem necessitados, se tem gente carentes, Deus nos livre indigentes, o judaísmo tem uma resposta. A resposta começa com o indivíduo. Mas nós, judeus, temos uma obrigação do que se chama Tikkun Olam, reparar e melhorar o universo. Todo dia falamos na nossa reza 3 vezes por dia, Letaken Olam B'Malchut Shakai, reparar e consertar este mundo. Existe uma diferença básica entre o que o mundo chama de caridade e o que nós chamamos de tzedakah. Caridade, a raiz etimológica vem do latim caritas. Caritas é amor, é benevolência. Mesma coisa, filantropia. Filantropia vem do grego philo. Philo é amor. Então as nações chamam isto um ato de amor, um ato benevolente, mas também optativo. Nós chamamos isto de tzedakah. Tzedakah vem da raiz tzedek, é um ato de justiça. Não é algo que a gente pode se isentar, porque a justiça é uma obrigação para todos. Como se faz isto? O Talmud tem uma palavra interessante. Chamra le marei vetivuta le shakiei. A tradução disto significa o seguinte: o vinho pertence ao dono de casa, mas mesmo assim a gente agradece o mordomo. Quando o mordomo está dando o vinho, a gente agradece. Ah, o vinho pertence ao dono de casa, ninguém tira. A mesma coisa a respeito das bondades neste mundo. Não há dúvida, tudo pertence a Deus. Ele que é o dono da casa. Mas nós precisamos de muitos mordomos que vão dar vinho. Precisamos de gente que vão distribuir. Não falta bens, com certeza bens de consumo. Precisamos de muitos distribuidores. São estes distribuidores que podem fazer a diferença. São eles que podem transformar este mundo numa sociedade melhor. Se a pessoa se conscientiza que ele tem uma obrigação, que ele não vem aqui apenas com uma missão de cuidar de si, mas existe uma missão maior, o que falamos tanto quando falamos de altruísmo, então a pessoa pode contribuir para esta sociedade ser mais justa, menos miséria, menos inveja, menos guerras, menos conflitos, menos fome e assim em diante. Para fazer isto, o judaísmo preconiza que esta distribuição tem que ser feita sem discriminação nenhuma. No judaísmo não se pergunta por que que a pessoa é pobre. Isso não faz parte. Eu não tenho que entender a contabilidade divina. A gente também não prioriza. Todos que precisam, precisam. Existem certas prioridades, falaremos daqui a pouco. Mas eu quero dizer, se eu tenho um pobre educado e um pobre ofensivo, que não é tão educado, ele gosta realmente da perda, não faz diferença nenhuma. Temos que ajudar a todos. Se este está preguiçoso e o outro está menos preguiçoso, pouca diferença. Não importa isso, judaísmo. A sua e a nossa obrigação é doar, é ajudar, não questionar. Como nossos sábios dizem, que sobre comida nem se pergunta. Em botkim le tamhui, quando alguém vem pedir comida, imediatamente. Se ele vem pedir algo já um pouco mais, não vou chamar isto de luxo, mas um pouco mais conforto, roupa ou moradia, você tem o direito de questionar eventualmente. Mas para alimento, que é básico, não. Então, o judaísmo acredita que a pobreza existe, mas a dignidade está nas nossas mãos. Mesmo o pobre merece ter uma vida digna. No templo não se fazia uma diferença nenhuma entre a oferenda do pobre, que era uma farinha, e aquela do rico, que era um animal do gado, o que seja. Nenhuma diferença para o Todo-Poderoso. Existe uma história interessante no Talmud. Não é no Talmud, mas é nos nossos livros, no livro de Meir Tzedaká. Uma vez duas pessoas encontraram um cego. Este cego estava pedindo esmola. Estava pedindo ajuda. Um dos dois se sensibilizou e ajudou. O outro, não. Então, passou um tempo, o anjo da morte encontrou ambos e disse para aquele que se sensibilizou: olha, você, nos próximos 50 anos, não vou te encontrar. Pode ficar tranquilo, você está bem protegido. Para o outro, ele não disse isto. Então o outro já começou a se preocupar e perguntou para ele: posso ajudar agora? Respondeu ele: olha, o navio, você examina ele, se tem buracos, se tem fendas, antes da viagem, antes de sair para o mar. Quando já está no mar, não se olha. Então isto é uma palavra bastante forte. Nossos sábios dizem que tem que examinar o navio antes dele sair ao mar. O que significa isso? Nossa missão, temos que cumpri-la com consciência, saber das nossas obrigações. De acordo com o judaísmo, você tem o direito de obrigar uma sociedade, uma comunidade, a participar, a arcar com certas despesas. A tzedaká pode se tornar um certo imposto em certas comunidades, se precisa. Aliás, existem aquelas que a Torá já colocou como imposto obrigatório. A tzedaká no judaísmo é uma obrigação terrestre. Não é nada para você ganhar lugar lá em cima, a salvação celeste e assim diante. Não. A tzedaká ajuda para muitas coisas, é verdade. Ela tem consequências boas, como acabamos de falar nesta história do cego. Mas não é para isto que eu pratico ela. A tzedaká é uma obrigação. Cada um tem que ser justo. Como a Torá diz, tzedek, tzedek, tirdof. Você perseguirás a justiça. Então a Torá nos fala de alguns destes impostos, que aliás, durante centenas de anos, foram aplicados no Israel bíblico, talmúdico e assim diante. A começar o dízimo, nós temos o dízimo para o Levi, que não tem direito à terra. Nós temos o dízimo para o pobre. Nós temos um certo dízimo que tem que ser consumido em Jerusalém. Nós temos a terumá, que tem que dar para o Cohen. Nós temos As leis do campo, os cantinhos do campo, pertencem ao pobre. O que você esqueceu de espigas, trigo, cevada, que seja, o necessitado pode vir e colher. Mesmo nas uvas, uvas caídas ou não maduras ainda, pertencem ao pobre. Tudo isto está claro no judaísmo. Do outro lado, obviamente, que nós temos pessoas que encontram dificuldade em aplicar estas leis. Todos nós sabemos que tem gente que tem mais facilidade a abrir a mão, a ajudar, a compartilhar, a dividir, e tem outros que a mão é mais fechada. Ou falando em português mais claro, tem alguns que o caminho do coração para o bolso é curto, e tem outros que o caminho é mais comprido. Aliás, o próximo mês, acabamos de entrar num novo mês, no próximo mês nós temos um mês judaico que se chama Kislev. Kislev é feito de duas palavras, kis, o bolso, e lev, o coração, se você escreve com bet. Então é bom que seja um caminho curto, mas não sempre é o caso. Como fica? Então, quem se lembra, nós falamos algumas semanas atrás que o Talmud perguntava Melach Mamon Chaser, como que você salga seu dinheiro? Como que você conserva ele? Em hebraico, Melach é sal. Sal é feito para conservar. Como que uma pessoa deve fazer para conservar seu dinheiro, guardá-lo? O Talmud diz duas dicas. Chaser, diminui ele, compartilha. Por favor, divide com os pobres, dá um pouco. Diminui teu dinheiro. Se tem tanto, é bom dar para os outros também. E outros dizem, em vez de chaser, chesed. Chesed. Você pode ler chaser com resh ou com dalet. Em hebraico é quase a mesma letra. Mas também nossos sábios dizem uma coisa interessante. Se você salga demais seu dinheiro, ser melach mamon, se você tem o dinheiro, conserva ele demais consigo, chaser, ele vai diminuir. Se você acumula muito, tem o perigo que um belo dia diminui de repente. A avareza não é bem vista no judaísmo. De um lado, obviamente, o rico não deve ostentar-se demais. Como já falamos muitas vezes, a ostentação não é recomendável. A discrição é sempre boa. Mas também, do outro lado, o rico não tem o direito de mascarar a sua fortuna e de escondê-la para ninguém pedir. Para, de repente, para não fazer tzedakah. Ele não quer que as pessoas saibam que ele tem, então ele mascara, ele esconde, oculta. Isso também não pode. Existem prioridades na tzedakah, sim. Nós, para fazer uma sociedade melhor, temos nossas regras. Não tem dúvida. Para começar, existe um versículo na Torá interessante. A Torá diz assim, Patoach tiftach et yadcha, voltaremos ainda talvez sobre este versículo, você vai abrir a sua mão, leachicha para seu irmão, leaniecha para seus pobres, ולביונך, para os necessitados, בארצך, na sua terra. Diz o Reb Sholem de Belz, aqui você tem a orientação como fazer. Primeiro, achicha. A tzedakah começa em casa, na família, teu irmão. Depois, a tua cidade, לניחא, os teus pobres, na tua cidade. Depois, necessitados em geral. אביונך, תאב לכל דבר. E depois, Barzecha, na sua terra, a terra santa, a terra de Israel. Existe uma certa ordem, sem dúvida nenhuma. Do outro lado, nossos sábios nos dizem também que quando se trata de resgatar presos, presos de guerra, por exemplo, inocentes, presos na guerra, ou judeus mercadores que caíram nas mãos de piratas, seja, ou que seja judeus reféns, esta mitzvah, ela tem uma prioridade enorme. Bem antes de cuidar do esplendor das casas de oração, ou da beleza de uma sinagoga. Muito bonito ter templos bonitos. Mas se vocês têm irmãos presos, isso passa antes. Pode vender até um Sefer Torah para praticar a mitzvah de Pidyon Shvuim, que é o redimir de um irmão inocente preso. Não estamos falando de um traficante nem do proxeneta. Estamos falando de alguém que é realmente inocente e preso. Depois disto, a Torá nos fala daqueles que são enfraquecidos na sociedade. Yatom, valmaná, vaguer, o órfão, a viúva, o estrangeiro. São pessoas que precisam de uma mão. São mais sensíveis. Professores que ensinam a Torá, preceptores, mestres, sem eles, como que vai passar a tradição para frente? Ex-ricos, o que, que o judaísmo chama de bentovim, um homem que já teve e perdeu. O sabor dele é muito mais amargo que o pobre de segunda geração. Porque um homem que já teve e não tem mais, ele está com um gosto amargo. Bentovim se chama. Este merece de uma atenção especial. Gmilut Hassadim passa antes da Tzedakah. Gmilut Hassadim são as bondades que se pode fazer, as benevolências. Ela se sobrepõe sobre a Tzedakah. E assim em diante. Não quero me estender sobre coisas que já falamos em aulas anteriores. A honestidade, comentamos semana passada. A integridade é uma condição sine qua non em tudo que o judeu faz. Então, meus amigos, o judaísmo acredita que é importante que a sociedade se toque. A responsabilidade social hoje, que graças a Deus o mundo se conscientizou e cada vez mais empresas grandes e assim diante estão aderindo, é algo totalmente judaico. A forma como tratar os trabalhadores, os funcionários, como falamos semana passada, não tem dúvida, os direitos. Mishi kana eved kana adon, aquele que se adquiriu um funcionário, adquiriu um amo. Tudo isto é absolutamente judaico, como comentamos já. Cada vez mais hoje as firmas entendem que elas têm que ser corretas socialmente e ambientalmente, que também é judaico. Não é momento de falar disto, mas o judaísmo preconiza leis ambientais sem dúvida. Como podemos destruir o que Deus nos deu? Como podemos destroçar uma obra tão bonita como a criação? Graças a Deus, no mundo inteiro, cada vez mais, ouvimos boas ações. Nos Estados Unidos, esta coisa está mais comum já há muitos anos. Por exemplo, só a título de exemplo, como demos alguns exemplos semana passada, existe uma companhia que se chama Timberland Company. Muito famosa. Ela se encontra em vários países. Já desde 1992, esta companhia está dando o direito a seus milhares de funcionários a 40 horas de voluntariado por ano em entidades e instituições sociais de beneficência como ajuda, e estas horas são pagas, não são tiradas da folha de pagamento. Uma ideia excepcional, milhares de pessoas, faz um cálculo, 40 horas por ano não é pouco. Esta companhia fez um cálculo que já mais de 100 mil horas por ano são dadas. Isto atinge 200 organizações de caridade em 13 países diferentes. Olha que ideia bonita, fantástica. A pessoa reverte seus lucros em bem-estar do cidadão. Tipicamente judaico. Todo mundo conhece a firma internacional de cartões que se chama Hallmark. Famosa. A Hallmark se encontra em Kansas City, nos Estados Unidos. Faz anos, desde 1979, uma firma enorme, uma empresa grande, eles fizeram um acordo com a prefeitura do lugar. Eles montaram um fundo, parte de seus lucros, para revitalizar habitações fracas, moradias que são afetadas na cidade. E isto tem um bem efeito extraordinário. Isto é um exemplo como reverte para a sociedade. Aqui no Brasil também temos, e não falta exemplo, não é o momento agora, mas não falta exemplos de pessoas que entendem que nós não vimos aqui apenas para lucrar, lograr ou passear. O homem está aqui com uma missão. Se cada um faz sua contribuição, nós estaremos capazes de transformar este letaken olam de malchut shakai, de reparar e consertar este mundo numa sociedade melhor. Mas isto é uma obrigação de cada um. E talvez que isto é o motivo pelo qual, quando a Torá fala destas leis, ela não fala no plural. É muito interessante, tem muitas leis na Torá que Deus fala para a comunidade. Ani Hashem Elokechem, eu sou Deus, o vosso eterno, no plural. Tem leis que estão no plural. Mas estas, quando fala da caridade, e desses versículos que falam da caridade, como nós veremos, Patoach tiftach et yadcha, abrirás tua mão. Lo te'ametz et levavcha, não fecharás teu coração. Tudo no singular, porque começa em casa. Começa pelo indivíduo. Começa no núcleo familiar. Depois vai para a sociedade, para a cidade e para o Estado, e assim diante. Meus amigos, voltando ao problema que levantamos antes, que é a avareza. O que deve fazer? Como se conserta isto? Uma pessoa pode ter que nasceu propenso a dar e a contribuir menos, ou não teve o exemplo em casa, é possível, não chegou a ver, e ele tem uma dificuldade tremenda de ajudar o outro. E quando estou falando em ajuda, não necessariamente se trata de dinheiro, porque existem coisas que você pode doar que de vez em quando são mais valiosas que dinheiro. Por exemplo, tempo. Doar tempo é extraordinário. O que se chama voluntariado. Isto talvez é mais valioso que os bens. Uma pessoa vai com suas mãos, coloca as mãos na massa, pega de seu tempo, sua energia, vai. Isto é o melhor exemplo. Nossos sábios dizem que o avarento, ele é comparado, a Gemara diz, a um rato. Uma coisa interessante, né? Na Gemara, em Sanhedrin, tem uma expressão, Arbara de Shachiv Adinara. Significa um rato que está deitado em cima do dinar, do dinheiro. Dinar era uma moeda antiga. Por que esta expressão? Uma vez um sábio explicou o seguinte. Quando o rato deita em cima de um saco de farinha, então ele tem duas vantagens. Primeiro, tem comida, tem farinha. E dois, é uma cama gostosa, dá para deitar bem. Quando ele deita em cima de dinheiro, nem comida tem, e nem uma cama gostosa, nem um travesseiro bom, porque é duro. Então, ele não aproveita absolutamente nada. Isto é o que o Talmud quer dizer. A pessoa avarenta, a pessoa pondura, nem ele aproveita e nem os outros. Ele não se permite nada a si mesmo e aos outros também. Isso não é à toa que o Talmud usa esta expressão. Muitas vezes você chega para uma pessoa, você pede-lhe ajuda, um pobre chega, o homem fala, ah, ele não é tão pobre, ele não precisa. Este não é tão coitado como ele se faz, ele não precisa. Existe um versículo nos Provérbios, onde o rei Salomão diz o seguinte, Al tigzol dal ki dal hu. Não rouba o pobre, porque pobre ele é. Então, não rouba a pobreza dele. Você não quer dar, não quer dar. Mas não começa a tirar dele e falar que ele não é pobre. Não roube a pobreza dele, que dá lua, ele é pobre mesmo. Está querendo mudar as coisas? Existe uma história famosa do Magid de Dubna. Este Magid de Dubna se chamava Rabbi Yaakov Kranz. Ele uma vez foi angariar dinheiro para esta mitzvah de Pidyon Shvuim. Esta mitzvah que falamos de redimir presos. Muito comum, 100, 200 anos atrás. Então, ele chegou para um homem rico, muito rico, mas mais pondudo ainda. Então chegou lá e tentou, e falou, e explicou, e pediu, e implorou, nada adiantou. O homem falou, não é comigo. Quando o rabino, o Magui de Dubna, já viu que não tem jeito, ele pegou a mão, falou para ele, olha, parabéns, você tem parte no mundo vindouro. O rico se assustou, parte no mundo vindouro? Que eu tenho? Porque eu não estou dando, eu vou para o céu? Os céus, o que está acontecendo? So, o Magid falou para ele, vou te explicar. Centenas de anos atrás, tinha um judeu que ele jamais praticou a tzedakah. Por que ele não praticou a tzedakah? Porque ele tinha medo que se ele está dando, talvez o pobre não é um verdadeiro pobre, é um impostor. Então, se é um impostor, ele não está fazendo a tzedakah como se deve. Por isto, ele prefere não dar. Ele não deu nada. E quando ele morreu, ele levou tudo para lá em cima. Quando chegou lá em cima, ele falou, olha, eu não dei tzedakah nada nunca na minha vida aqui embaixo, porque estava com medo dos falsos pobres, aqueles que enganam. Mas aqui eu trouxe tudo e aqui vocês podem distribuir à vontade. Uma brincadeira, lá em cima não tem pobre, obviamente. Começou um julgamento. E analisaram o caso, Magid contando, e o veredito foi, se tem três pessoas iguais que fizeram isto, ele tem parte no mundo vindouro. Procuraram na história judaica, acharam um, Korach, aquele Korach que se rebeliou contra Moisés, se lembra, contra Moshe Rabbeinu, num certo momento a terra se abriu e engoliu ele com todos os seus pertences, todas as suas propriedades, tudo foi com ele. Este é o número dois. Agora, disse o Magid, você é o terceiro. Já que você é o terceiro, parabéns. Agora todos têm parte no mundo vindouro. Obviamente que isto é uma brincadeira, mas para mostrar um pouco o espírito que existem pessoas deste tipo. Não é uma novidade. O Ben Ishray, o famoso sábio, ele tem uma explicação interessante. Em hebraico, todo mundo conhece a palavra Gefen. Gefen significa uma videira, uva. Gefen poria, diz o salmista. A videira é frutífera. É um símbolo muito bom, a uva no judaísmo, algo muito positivo, o vinho, a alegria, a bênção. Se você vira as letras de Gefen, as mesmas letras, não substitui elas, apenas muda a ordem das letras, você tem a palavra Negev. Negev, em hebraico, é uma praga, uma epidemia, uma doença, uma coisa negativa. Então, diz o Ben Ishray, Rabbi Yosef Haim de Bagdad, diz o seguinte, presta bem atenção, qual a diferença? Na palavra Negev, o Nun é fechado e o P é comprido. Está certo? O P, que é a última letra, o P ou o F, em hebraico não faz diferença, é grande, é comprido. Na palavra Gefen, o Nun é comprido e o P é fechado. Diz o Ben Ishray o seguinte, quando o P, P em hebraico é a boca, quando a boca é fechada e a mão é estendida, o Nun é comprido, a mão é estendida, esta é a maior bênção, é Gefen. O Nun é comprido e o pé, a boca está fechada. O homem não fala muito, não fala de suas doações e contribuições. Ele é muito discreto. Isto é a maior bênção, é Gefen. Mas quando a pessoa tem a mão fechada, o Nun é pequeno, a mão está fechada e a boca fala muito, eu vou falar, eu fiz, eu vou dar, eu dou. E na final não faz. Neste caso é uma praga mesmo. Neste caso é um Negev mesmo. E isto que o Pasuk está dizendo. Venatnu ish kofer nafsho. Se cada um pratica a tzedakah, lo yie bahem Negev. Não haverá o Negev, a praga. Ao contrário, haverá Gefen. Uma vez um tzadik disse, qual a diferença entre o avarento e um preso na prisão? Disse ele o seguinte, a diferença é muito pequena. Um está preso com correntes de ferro e o outro com correntes de prata. Mas ambos são presos. Ambos são presos. Infelizmente, Rabbi Nachum de Chernobyl, o grande mestre, não hesitava em criticar os ponduros. Chegou a dizer que o dinheiro do homem ponduro, ele tem um cheiro, como uma carne que não foi salgada. Deus nos livre, sabe, uma carne que apodrece, que não ficou na geladeira. Este é um dinheiro estranho, ele dizia. Reb Cheskel de Shinove, o famoso filho de Chaim de Tzanz, ele dizia, olha como é estranho. O homem vive toda a sua vida apertado na pobreza para morrer rico. Se aperta a vida inteira para morrer rico. Absurdo, não tem sentido. Reb Naftoli de Ropshitz, outro mestre hassídico, dizia o seguinte. Uma vez ele parou um homem avarento e ele falou para ele, quem te deu a permissão de não dar tzedaká? De não ajudar os outros? Então o homem falou, não quero fazer o contrário da vontade de Deus. Se Deus deixou ele pobre, é para ficar assim. Eu não quero mexer. Disse Rabbi Naftoli, olha, você está com medo de tropeçar, de atrapalhar a obra de Deus? Então, eu acho que é melhor você ser pobre. Porque cada homem é um ser humano. Ele poderá, talvez um dia, por inadvertência, você faz a tzedaká, não é bom. Como pobre, não tem este perigo. Você não vai ajudar ninguém e assim você fica bem sem mexer na obra de Deus. Meus amigos, estou dando estes exemplos para a gente ver até quanto o judaísmo critica a avareza. Tinha um sábio lituano famoso, Rabbi Yitzhak Elchanan, talvez ouviam falar dele. Rabbi Yitzhak Elchanan de Kovna, famoso, ele uma vez também saiu para uma causa boa. Alguém estava doente, ou alguém era necessitado, uma viúva, que seja. E ele foi angariar dinheiro, uma tarefa muitas vezes complicada, difícil, acredita-me. É melhor estar do lado daquele que dá que daquele que tem que pedir, mas necessária. Então ele saiu e ele chegou numa cidade onde que tinha um judeu sábio, Talmid Chacham, sabia estudar muito a Torá, rico, graças a Deus, muito rico, mas mais ponduro ainda, bastante ponduro. Chegou para ele e pediu, e falou, olha, eu estou aqui para uma causa nobre, muito importante, por favor, me ajuda. Não é para mim, é para outros. O homem falou, escuta, este assunto de tzedakah não é comigo. Minha contribuição é como eu estudo Torá. Eu estudo Torá, meu assunto é estudar a Torá, eu estudo bastante, todo dia, bastante. A tzedakah é para os que sentem a consciência pesada, e assim diante. Quem tem rede? Isso não é comigo. Este Rabbi Yitzhak Elchanan era um homem muito sábio. Ele falou para ele, escuta, deixa eu te contar uma história que aconteceu. Era um pouco depois da guerra da Crimeia na Rússia, se você lembra, 1887 mais ou menos. E a Rússia, que estava numa situação complicada, saiu numa campanha um general russo que queria arrumar uma armada para a Rússia. Só foram angariar fundos e dinheiro para comprar navios para a Rússia. E este general russo, conta Rabbi Yitzhak Elchanan, ele foi de cidade em cidade, até em pequenas cidades. Ele chegou em pequenas cidades, aldeias, angariando fundos. Chegou numa aldeia simples, e cada um deu o que ele pode, de acordo com suas possibilidades. E de repente chegou um camponês e falou, eu estou disposto a dar 100 rublos. Todo mundo, 100 rublos naquela época, estamos falando início do século 20, era muito dinheiro. E todo mundo sabia que a situação dele é bem longe. Ele falou, 100 rublos, como que você vai dar 100 rublos? Ele falou, é muito simples. Faz pouco tempo atrás, eu fiz uma infração, alguma coisa, eu tive que pagar uma multa de 1 rublo. Eu não tinha. Então me falaram que eu posso ficar uma semana na prisão, também vale. Já que a pátria está precisando de dinheiro, eu estou disposto a ficar 100 semanas na prisão. Disse Rabbi Yitzhak Elchanan. Da mesma forma que estas semanas na prisão deste camponês não vai ajudar nada para a armada da Rússia. Saiba que quando um pobre precisa, não é o momento de falar de estudo de Torá. Estudo de Torá é muito importante, não tem dúvida. na sua hora certa. Moisés, Moshe Rabbeinu, quando fez uma campanha no deserto para construir o templo, ele não fez uma campanha de Dapim de Gemara, quantas páginas as pessoas são. Ele fez uma campanha de Machatzita Shekel. Cada um tinha que dar uma moeda. Quando o pobre está com fome, não bate nas costas dele e fala, Deus vai ajudar. Ou eu estou já estudando. Isto não é a forma certa. Isto é uma forma avarenta. E como fica? E agora vem a pergunta clássica. Tudo bem, já entendemos que não está certo. Como que a pessoa corrige isto? Como que a pessoa melhora isto? O judaísmo tem uma solução. O judaísmo tem e fala claramente. A começar, talvez, pelo que dizem os nossos sábios na Mishnah, em Pirkei Avot, na ética dos pais, nossos sábios dizem, Hakol lefi rov hamaaseh. A pessoa tem que multiplicar os atos de bondade. E Maimônides não hesita em dizer que é melhor dar 1.000 vezes R$1 que de 1 vez R$1.000. Por quê? Porque quando você dá 1.000 vezes R$1, que é um ato de bondade não se mede pela quantidade, você 1.000 vezes tem que colocar a mão no bolso. 1.000 vezes você repetiu um ato de bondade. Não tem dúvida que isso vai ter um efeito. Quando uma pessoa se sente que ele é avarento, ele tem que trabalhar e repetir, e uma vez, e outra, e mais uma, e assim diante. Por isso que os nossos sábios dizem, Naton titen, você darás e darás de novo, a filo mea para mim. Os nossos sábios se acostumam. A primeira é difícil, a segunda é um pouco mais fácil, a terceira você começa a ver que é bom, a quarta você tem prazer, a quinta você tem satisfação. A pessoa tem que se acostumar a repetir o ato, repetir. Uma pessoa que tem um coração complicado, insensível, se todo dia ele vai visitar uma viúva e ajudá-la, não há dúvida que vai melhorar o caráter. Não há dúvida. Nós temos uma história de um grande, grande sábio. Reb Chaim de Tzantz. Reb Chaim de Tzantz, ele era um exemplo, um paradigma em Tzedakah. Várias vezes já falamos dele. Jamais ia dormir se tem dinheiro no bolso. Ele distribuía quantidades enormes sem olhar a sua própria família. Ele é conhecido pela Tzedakah. Ele mesmo contou, obviamente na velhice, que quando ele era jovem, ele era extremamente pão duro, avarento. A tal ponto, ele disse, que me doía de ver quando o outro está dando. Tem gente que dói quando eles mesmos têm que dar. Mas este, ele disse, me doía quando via uma pessoa abrir a mão e dar alguma coisa, eu sentia um aperto. Mas graças a Deus, disse ele, eu consegui quebrar esta midara, quebrar este mau comportamento. Demorou. A pessoa é capaz. O livre-arbítrio existe. Uma pessoa pode ser propensa e ter uma tendência para qualquer coisa que seja. Se ele quer mesmo, com perseverança, insistindo, ele pode melhorar isto. Aliás, nós temos um livro muito interessante que se chama O Sefer HaChinuch, atribuído ao Barão de Barcelona. E lá o Sefer HaChinuch pergunta, por que tem tantas mitzvot ligadas à noite do Pesach? À noite do Pesach tem que comer um carneiro, e o carneiro tem que ser inteiro, e tem que comer na tal posição, e tem que ser, na verdade, inclinado, e tem que comer com matzah, e com maror, e não pode quebrar os ossos. Dezenas de mitzvot com este Korban Pesach, com este Cordeiro Pascal. Por quê? Explica ele. Ele diz o seguinte. Que ha-adam nif'al kefi pe'ulotav. O homem depende e é influenciado pelos seus atos. Libo ve'kol marchevotav achar ma'asav. O coração, em outras palavras, as emoções e os pensamentos serão influenciados pelos seus feitos. Só a Torá que quer incutir dentro da gente, que somos gente livre, saímos da escravidão, reconhecemos milagres, se lembrar da saída do Egito. Deus colocou dezenas de mitzvot ligadas à narração da saída, à comida do Cordeiro Pascal, para incutir isso dentro da gente. A multiplicidade e a repetição destes atos faz que a pessoa receba alguma impressão, fica influenciado por isto. Não tem dúvida. Então, o maior avarento do mundo tem chance de modificar-se, desde que ele tenha esta vontade. Precisa ter a vontade. E isto que nossos sábios dizem. Ratzah Kadosh Baruch Hu Lezakot Et Israel. Deus queria nos dar um mérito. Em hebraico, Lezakot também é Zach, nos refinar. Como? Lefichach Yirbalaim Torah Mitzvot. Se você repete as mitzvot, aprende o judaísmo, a Torá como se deve, e pratica a prática do bem, transforma a pessoa mais malvada do mundo. Tudo bem, o judaísmo diz que nós temos que contribuir, que nós temos que ajudar, compartilhar. Perfeito. Mas como fazemos quando estamos em dificuldade? O ano passado tivemos uma crise violenta, afetou o mundo inteiro. Gente perdeu fortunas. Pessoas que tinham economizado anos viram seu dinheiro pulverizado. Ações na bolsa despencaram, imóveis perderam seu valor e assim diante. Tem que continuar a dar a tzedaká. Temos que continuar a contribuir. Como faço? Não posso. Talvez é o momento de cortar. Aliás, isto me lembra uma história interessante. Tinha uma mamãe, judia, uma yiddish mama, e ela tinha o costume que o filho dela na escola, todo dia, dava para ele duas moedas. Uma para colocar no cofrinho da tzedakah, um excelente costume, praticar a tzedakah todo dia, muitas escolas fazem isto. E a segunda moedinha para ir na cantina, para comprar alguma coisa, um guloseima, um sorvete, um chips, alguma coisa. Um belo dia, esta criança, bem jovem, 6, 7 anos, foi acompanhada de carro para a escola. E na saída do carro, coitado, uma das moedas caiu, rolou no chão e caiu num bueiro. Imediatamente a criança falou, olha Deus, a sua moeda se perdeu. Pena. Então, isto é um pouco a natureza do ser humano, quem sabe? Sempre o corte é primeiro nas obras, nas instituições, nas obras divinas. Será que também cortaram o luxo, os esportes, o personal trainer, as viagens para a aventura, o carro importado e assim diante? Uma pergunta legítima, importante. Por isto, talvez, que Deus fala num dos seus versículos, Ani Rishon va Ani Acharon, cujo sentido literal é eu sou o primeiro e o último. Claro, Deus precedeu a criação e ele é o último. Mas um grande sábio disse, eu sou o primeiro a ser cortado em tempos de crise, eu sou o último a ser lembrado em tempos de conforto. Ani Rishon va Ani Acharon. O que diz o judaísmo a respeito? E aqui eu queria falar de algumas citações dos nossos sábios muito importantes para este momento. Tem uma Gemara em Yevamot. A Gemara diz o seguinte: Hamalvela anisela beshaat dachako. Se alguém empresta uma moeda para um pobre quando ele está apertado, então sobre ele está dito o versículo. Você chama Deus e ele te responde. Se você ajuda um pobre, na hora do aperto, você chama Deus, conclama, Deus te escuta. O que significa o pobre na hora do aperto? Todo pobre está apertado. Você conhece um pobre que não está apertado? Pobre, por definição, é apertado. Aliás, como diz o rei Salomão, colheme ani, raim, provérbios. Isso explicou uma vez um sábio. Aquele que ajuda o pobre quando ele está apertado, não o pobre. Aquele que está dando. O doador. Aquele que faz o empréstimo. Não aquele que está tomando o empréstimo. Se este está apertado e continua dando, então este quando chama Deus, Avashemia Ané, Deus responde. Também nós temos um versículo que diz o seguinte: Im kesef talvet ami, quando você emprestar para um necessitado, para o teu povo, et ha'ani imach, faça isto com o pobre. Ani imach. Só existe uma palavra de Reb Shmuel que diz o seguinte: mesmo quando você está pobre, não animar outro pobre, mesmo quando você está pobre e você continua fazendo tzedakah, continua praticando Gmilut Hassadim, mesmo tendo pobres na tua casa, então aqui é um teste grande. E várias vezes nós temos dicas destes nos nossos sábios. Por exemplo, no Salmo está escrito: Ashrei maskil eldal, feliz o homem que entende o pobre, beyom ra'a yemalteu Hashem, num dia de aperto, Deus o salva. Assim está escrito. Diz Octave Sofer, você pode colocar o pontinho um pouco diferente: Ashrei maskil eldal beyom ra'a. Feliz o homem que entende o pobre num dia de aperto. Este Deus o salva. Mesmo no dia de aperto, beyom ra'a, se você continua entendendo o pobre, Deus te salva. Eu poderia continuar muitas destes, não é o momento agora, mas existe muita literatura nos nossos livros que dizem que mesmo na hora do aperto, não é bom a pessoa, com certeza, como primeiro corte, cortear as contribuições para os pobres, para a tzedakah, para as obras assistenciais, para a educação judaica e assim em diante. Claro, se uma pessoa chegou a uma situação tal que já cortou tudo que é dele, não tem outro jeito, não estamos comentando a respeito. Mas que isto seja o primeiro corte, isto não é judaico. No próprio Tânia, no livro do Tânia, em Igreta Kodesh, ele diz o seguinte, uma coisa interessante: olha bem, eu sei quanto vocês estão sofrendo. O mestre escrevendo para seus alunos, para seus chassidim. Lo ne'elam mimeni tzokrat lechem. Eu sei quantos vocês estão apertados. A parnassá não tem mais. Eu sei que vocês estão emprestando para poder comer. Lovim vochlim. Mesmo assim, não é bom o que vocês tomaram de decisões, de fechar suas mãos que eram tão abertas para ajudar os pobres necessitados. Ah, vocês vão me perguntar, mas está escrito no Talmud Chayecha Kodmi? No Talmud está escrito entre tua vida e a vida do outro, a tua vida passa antes. Aquela história famosa no Talmud, que se duas pessoas vão para o deserto e tem um cantil de água apenas, um deles tem um cantil de água, ele tem que dar ou não dá? Ele tem que repartilhar? O Talmud diz, Chayecha kodmim lechayecha verecha. A tua vida passa antes. Você tem, não adianta que os dois morrem. Um dos dois tem que sobreviver. Só aqui também, a tua vida passa antes. Diz o Balatânia, não. Quando falamos que a tua vida passa antes? Quando se trata de um cantil de água, algo básico que está faltando. Mas quando se trata de pão, de madeira para esquentar a lareira, ou de roupa básica, isto com certeza passa antes do conforto de carnes e peixes e roupas elegantes do outro. Entenderam bem? Esta regra, tua vida passa antes, é quando é uma davar a chavel e shneem, quando é uma coisa igual para os dois. Se tenho que escolher um cantil para os dois, um dos dois vai pegar. Mas quando se trata o conforto e luxo do outro e coisas básicas e necessárias do dia a dia para o outro, claro que não existe esta regra. Oxalá HaKadosh, o grande mestre, mais de 400 anos atrás, Rabbi Ishayahu HaLevi Horowitz, um livro extraordinário, ele escreve no livro dele umas palavras interessantíssimas. Pena que não todos as conhecem. Ele diz o seguinte, aquelas pessoas que na hora do aperto ou na hora dos prejuízos resolvem fechar sua mão da tzedakah e parar suas contribuições, isto é parecido a duas coisas, diz ele: aquele que quer apagar o fogo colocando palha, que a gente sabe que quando se coloca a palha em cima do fogo, num primeiro instante apaga, mas depois, infelizmente, a Eshmitlahev, o incêndio, as chamas ficam maiores ainda. Ou pode ser comparado, diz ele, a um homem que está sedente, é muito sedente, e ele pega um copo de água salgada. Num primeiro momento, ele saciou a sede, mas este sal coloca ele numa situação pior ainda que antes. Então, diz Oxalá Kadosh, cortar a tzedakah no momento de aperto não é a solução. Qual é a solução? Uma introspecção sincera. Yefashpesh b'ma'asav. Olha, talvez você está devendo para alguém. Talvez houve um ato involuntário de desonestidade. Conserta. E ele termina suas palavras dizendo: Yiten ve'yachzor ve'yiten. Dá e Deus te permitirá dar muito mais no futuro. E assim diante, nós podemos até amanhã falar das palavras dos nossos sábios. Obviamente, o mais importante desta aula, e isto é a conclusão, é a gente se lembrar que o judaísmo acredita que cada um pode ser um altruísta. Pode ser uma luta, pode ser difícil, pode demorar tempo para se autoeducar, para se autodisciplinar, mas é possível. O judaísmo acredita numa sociedade melhor, altruísta, numa utopia. Isto não é algo impossível, é algo possível e factível, sem dúvida nenhuma. A tzedakah no judaísmo é uma porta aberta para a felicidade. Nossos sábios não hesitam em dizer palavras fortes. O portão que não está aberto para a tzedakah está aberto para muitos outros problemas e adversidades. O Talmud diz: se você não compartilha, no final cai em impostos, cai em médicos, em outras coisas. Nós recebemos de Deus para poder dar e passar para frente. Esta é a nossa obrigação, não há dúvida. Como fazer isto? Cada um da sua forma, da melhor forma possível. Eu termino minhas palavras dizendo o seguinte: quando os nossos sábios falaram Marbe nechassim marbe daga, aquele que tem mais propriedades, ele tem mais preocupações, isto estava se referindo a alguém que não pratica tzedakah. Isto está se referindo a alguém cuja mão não sabe o que é Gmilut Hassadim. A pessoa que faz a tzedakah recebe uma proteção adicional a seus bens, não há dúvida nenhuma. Nossos sábios dizem que o homem que faz a bondade será abençoado de Deus de tal forma ele vai receber tanto de Deus que chegará um momento que ele vai falar para Deus: basta. Tanta abundância e fartura que Deus reserva para o homem bondoso e generoso. Termino minhas palavras com as palavras do Maharal de Praga. O Maharal pega a palavra tzedakah e ele analisa ela de uma forma muito interessante. Ele diz o seguinte: se você olha na palavra tzedakah, você vai ver que já está incluído as formas como fazer a tzedakah. Você tem um tzadi e um kuf. Tzadik vale 90, kuf vale 100. Você tem um daled e um rei. Daled vale 4, rei vale 5. Então você tem duas formas de fazer a tzedakah, diz o Maharal. Você pode transformar 100 em 90, isto é o dízimo. Ou você pode fazer de 5 ou 4, do rei daled, isto é dar 20%. O que os nossos sábios recomendam para uma pessoa muito generosa, que é o Chomesh, o quinto. Mas olha bem, diz ele, entre o Tzadik e o Kuf tem um Dalet. Você tem dezenas e você tem unidades. 4 e 5 são duas unidades irmãos. 4 e 5 deveriam estar um do lado do outro. 90 e 100, Tzadik e Kuf, são dois irmãos, são duas dezenas, deveriam estar um do lado do outro. Todavia, na palavra Tzedakah, você vê que tem uma interrupção. Entre o 4 e o 5, tem um Kuf. Entre o Tzadik e o Kuf, tem um Dalet. Tem uma interrupção. Os irmãos são separados. A pobreza separa os irmãos, diz o Maharal de Prague. A pobreza afasta as pessoas. Uma das coisas que não se fala bastante é que a pobreza não só é uma humilhação, uma perda de dignidade, a pessoa tem que muitas vezes se sujeitar a uma série de coisas, mas muitas vezes tem que mudar de bairro e sair do lugar de seus irmãos. Morar na periferia entre gentios é muitas vezes um fator de perder a sua identidade, um fator de alienação. Só o Maharal de Praga diz a pobreza não somente maviral dat, tira ele e transforma ele em um ser perplexo, mas a pobreza afasta irmãos, infelizmente. Quando se pratica a tzedakah, você traz esses irmãos de junto de novo. Você permite a irmandade. Você permite a união que é tão querida por Deus. Barrenu avinu, kulanu kechat, que Deus nos abençoe quando somos unidos todos juntos. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo o seu conhecimento. Para outros CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3031 4555 ramal 211. Obrigado.